Temos não só nessas sessões, mas nós temos também uma comissão, né, que presta auxílio aos juízes durante as eleições, que é uma comissão de apoio aos juízes. Então, nós temos servidores de vários setores que trabalham nesse...
Eu acho que tem que ter um ponto vital, porque ela está aqui sobre a presidência, não é isso?
Não, é... É, na Secretaria Judiciária, ela fica... É, todas, na verdade, tudo fica subordinado à presidência, perfeitamente.
Então, a questão é essa. Eu acho importante a incumbência da corregedoria ter... Eu tenho um papel importante nesse aspecto. Então, acompanhar de perto essa tramitação, é estabelecer um elo entre... presidência e a corregedoria, até mesmo organicamente, para que a corregedoria possa ter mais próximo o avanço, porque isso vai, o andamento de todos os processos, sejam aqui, inclusive, para acompanhar a corregedoria, inclusive com que tange as correções das ondas eleitorais. Então, isso vai, o trabalho deles vai desembocar aqui. Não é verdade? Perfeito. As sentenças, os recursos, seja tudo. Como for, vai vir para cá. Então, a corregedoria tem buscado aprimorar este, estamos fiscalizando no que tange esta relação direta entre zona eleitoral e tribunal regional eleitoral. Como aqui está formulado o organograma, e que já era antes, tudo isso já era atrelado à presidência, da possibilidade de que a corregedoria esteja mais próxima a essas sessões. Porque, na verdade, o resultado dessas sessões, né, é o resultado judiciário da justiça eleitoral. Então, a corregedoria tem um papel importante nesse segmento. Então, esse segmento é fundamental e é objeto do trabalho do corregedor. O corregedor ele não pode ficar apenas, então, somente, embora tenha muitas incumbências, várias incumbências, mas esta incumbência seria de fundamental importância, porque, na verdade, ele vai controlar, né, o andamento e a quantificação, principalmente. A quantificação com relação aos resultados obtidos nas tramitações. Seja por através do número, porque hoje em dia o CNJ ele quer saber de números. Ele não quer saber com relação somente à qualificação, à qualidade. É aqui e no Tribunal de Justiça. Eu dou um exemplo. Outro dia um colega foi nos visitar, o nosso corregedor, estou falando do Tribunal de Justiça, o desembargador Miro Padilha, e o Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, passou para o corregedor, inclusive, uma análise das nossas, dos outros, os outros gabinetes, dos outros desembargadores. A preocupação é tanta com relação ao resultado final, para respondermos até ao resultado final da prestação judicial do nosso Poder Judiciário, lá já está se avançando nesse aspecto. E eu não tive o menor problema de abrir meu gabinete para que o desembargador Almiro Padilha pudesse fazer o trabalho dele. E nós fizemos o nosso relatório para mostrar a corregedoria que tem sido feito no nosso gabinete. E nós, teoricamente, a corregedoria não tem controle com os gabinetes dos demais desembargadores. Mas nós estamos pensando da instituição. A instituição é o que é mais importante. Então, a corregedoria, ela vem o quê? Ajudar, contribuir, fiscalizar e observar o que pode ser feito para a melhoria da prestação judicial. Aqui no caso da prestação judicial do Estado e aqui no caso da justiça eleitoral. Então, tendo acesso à corregedoria, a corregedoria podendo ter acesso e ter a tranquilidade de chegar à tramitação dos processos, daqui, em função dos outros gabinetes, estou pensando na corregedoria, estou pensando na instituição. Precisamos de resultados, porque nós somos cada vez mais cobrados externamente. Existe um controle externo em todos os tribunais, independente se é federal, estadual, independente disso. Então, nós temos que estar atentos à evolução. Por isso que me preocupei muito com relação às alterações do regimento interno. O regimento interno, hoje, nosso, o projeto que está sendo trabalhado é nesse sentido. Então, peço que tente, de alguma maneira, se adequar a essa nova visão. Hoje, não pode estar tudo sobre ou totalmente sobre a presidência. Tem que ter elos tracejados, nem que seja o tracejado, buscando esse organograma.
Esse organograma.
O organograma, sim, né, das vinculações de um departamento ou outro, mas tem que ter uma observância deste sentido maior. E a corregedoria passa por isso. Porque quando se coloca lá, eu estou observando lá, colocou a presidência, no mesmo ponto da vice-presidência, mas esquece que tem a corregedoria. Em outros estados é dividido, inclusive vice-presidência.
Vice-presidência é um e corregedoria é outro.
Você imagina o estado de São Paulo? Deve ter mais de uma vice-presidência. A corregedoria é um universo muito amplo, vastíssimo. Pode-se trabalhar muito na corregedoria, porque é ela que tem o ônus, tem um encargo de verificar a tramitação de processo, independente se é primeiro grau ou segundo grau. Então tem que ter a consciência disso. Temos que pensar na instituição ou a sua finalidade. Foi do tempo que cada um por si, Deus por todos. Cada gabinete faz o seu trabalho, faz, não faz. Tchau e benção. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a situação mudou. Então a realidade ontica mudou, se alterou, temos que ajustar a ela. É como eu chamo o fato jurídico. É uma nova adequação, a nova realidade. Entendeu? Então, eu penso que deva ser analisado esse ponto da corregedoria. Por exemplo, vice-presidência, ligando ali. Mas estou fazendo apenas uma sugestão que veio na minha mente. E separando da corregedoria, mas vinculada ali, e a corregedoria fazendo um liame com relação, principalmente, às tramitações dos processos.
Se o senhor me permite, desembargador, eu, aproveitando que nós estamos alterando várias normas, existe um código de organização próprio da corregedoria, que é, se não me engano, de 2006. É uma resolução do mesmo nível hierárquico dessa que está se propondo. Eu não sei se não seria o caso de se alterar
lá
código
e aqui no organograma.
Perfeito.
Também.
Quando
se ajustando.
Alterado lá, a gente automaticamente alteraria aqui. Seria uma solução, até porque esse código de normas ele já tem alguns anos aí. Eu acho que já está na hora, se for o caso, de se fazer uma alteração nele também.
Eu acho que já pode. Eu acho que nada impede que a gente possa fazer já uma previsão aqui, não tem problema nenhum. Eu acho que não, uma coisa não impede a outra. Muito pelo contrário, vai forçar a outra resolução ser alterada. Eu acho que nada impede, porque era dentro do mesmo contexto, esse novo organograma estabelecer essa programática que eu estou observando. Eu acho que nada impede isso. Lógico que nós precisamos. É isso mesmo, a finalidade é discutir e tentar avançar. Essa é a ideia primordial. Se vai demorar uma semana, vai demorar, se já demorou tanto, não faz mal. Algo importante é que esteja um ajuste a essa situação. Ótimo você ter me lembrado disso, porque aí a minha equipe está aqui e vai fazer os ajustes necessários às minhas recomendações que estão aqui sendo determinadas, estabelecidas pela corregedoria. Ótimo. Foi bom ter lembrado disso. Mas muito pelo contrário, isso não há, eu acho que existe contraponto. Muito pelo contrário, está se avançando. É essa a nossa ideia mesmo, né, junto ao presidente, de observar a nova roupagem. Amanhã teremos as súmulas, depois o regimento interno, aí assim por diante, é fazer uma nova, estabelecer uma nova roupagem para as próximas eleições. Na verdade, o próximo ano que nós teremos eleições, que é o cume, né, que vamos dizer, da nossa atividade judicial, por ser o Tribunal Regional Eleitoral, eleições. Não é isso? Então, dentro desse contexto, acreditamos que seria de bom ouvir fazer pequenos ajustes. É simples e é facilmente determinado. Logicamente, vou deixar à vontade para os demais partes se manifestarem, para dentro desse contexto. Porque nós estamos aqui é para isso mesmo. Eu acho importante, parabenizo aí a presidência, no sentido de trazer um novo organograma, e observando esses ajustes, eu acredito que isso nós teremos um bom termo e daremos mais um ponto relevante nesta administração, nessa atual gestão. Então, eu vou deixar aí mas ele terminar a exposição dele para que possamos. Eu estou tentando aproveitar o momento, porque o momento é esse, de eu trazer pontos de discussão quando vou falando. Porque depois, para recapitular, às vezes a gente esquece alguma coisa.
Nós vamos então providenciar essa alteração e em breve nós mandaremos uma nova minuta já.
A palavra continua.
Não, eu encerro aqui e me coloco à disposição dos senhores para qualquer outro esclarecimento.
Pronto, está em discussão. Doutor. Doutor Francisco de Assis Guimarães Almeida.
Excelentíssimos senhores julgadores, julgadoras, ilustre representante do Ministério Público Federal, novos servidores da Corte Eleitoral. Realmente, como bem mencionou o doutor Alex Fim, esse código de organização judiciária, né, da corregedoria é de 2010, é 2006, então está mais do que atrasado. Então é hora de justamente aproveitar esse momento, né? Já que estamos fazendo a atualização do regimento interno dessa própria resolução aqui também, regulamento da administração do tribunal, então é um momento oportuno para também fazer a atualização, alteração nesse código de organização judiciária, para que realmente possa fazer essas alterações, a qual eu também acho que é de grande valia. Entendeu? Esse é o meu posicionamento. Presidente, só
fica à vontade.
Com relação à minuta, Alex, vocês têm aí ou não? A minuta deste.
Está no e-mail.
Tá. Não, porque eu digo que tem como ver aí, que eu tenho umas correções aí, eu queria.
Mas a palavra continua em aberto enquanto ele vai verificando. Eu devolvo a palavra para você. Perfeito. Só para higienizar, alguém que gostaria de falar algo. Pois não, doutora Zezinha.
Salve, senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, meus cordiais cumprimentos. Para quem não lida muito com a questão administrativa, apesar de nós juízes lidarmos com a administração de vara, né, que é um tanto complexo também.
Também.
Eu me sinto meio que desinformada, né, para opinar, mas assim, o pouco que eu aprendi, do que eu já havia lido, eu li toda essa estrutura que foi encaminhada para os nossos respectivos e-mails. E o que me preocupa aqui no TRE, desde que eu assumi, é a atividade fim e o apoio ao juiz, que eu sempre me senti um pouco desamparada, porque eu acho que o número de servidores destacado para essa atividade fim é insuficiente, né? Até pouco tempo nós não tínhamos sequer um assessor por juízes. Eu acho isso impensável no tribunal. Porque nossas ações estão pendentes de julgamento, na sua grande maioria, meu ponto de vista, é por falta de apoio à atividade fim. O tribunal não tem um número grande de feitos complexos, os processos são mais de prestação de contas e estamos esbarrando nessa dificuldade de apoio. Então, não sei se, de repente, com a extinção de algumas sessões, eu não sei se haveria necessidade de uma sessão, aí isso é mais a título de pergunta para o Alex, sessão de jurisprudência e documentação. Eu não sei se é algo que demande trabalho intenso ou anual ou permanente.
Não, obrigada, CNJ, não é isso? Essa sessão de jurisprudência, não sei o quê. É uma obrigatoriedade do CNJ?
Não.
Não.
Autonomia administrativa para organização, né, já afasta.
Por exemplo, eu me lembro aqui só para trazer como exemplo lá do nosso tribunal mais uma vez, para dar assistência aos juízes, o que, que se fez? Parece que agora está se desfazendo, mas se fez. Se estabeleceu um setor no tribunal em que, inclusive, assessores dos desembargadores, assessor especial, cada assessor especial foi migrado, foi tirado de cada gabinete, foi formado para auxílio primeiro grau. É que poderia, só para dar de paradigma, poderia ser aqui, em algum sentido. Né? Para, vamos dizer, que tenham ali cinco, seis assessores jurídicos, e que pudessem esses aí, de acordo com, a auxiliar os juízes do nosso tribunal. Não é isso? Ou seja, ter um papel importante de assessoria. Né? Um ou mais, quer dizer, ficaria por distribuição, né? Então um assessor teria, vamos dizer, 10 processos, outro 10, porque aqui não tem um. Você não está tratando de um tribunal que tenha centenas de processos, com exceção prestação de contas, que aí é uma particularidade. Tirando a prestação de contas, o número de processos não é um número, um contingente tão grande, mas precisa da assessoria. Então, a assessoria é fundamental. Então, seria um modelo, como foi feito, só que seria a nível de segundo grau, né, de jurisdição. Então, um setor somente para isso, como acredito que tem aqui, que se colocou como processamento, estaria incluído
nós,
ali?
Nós temos um processamento e nós temos uma comissão de apoio aos juízes, que pois normalmente o servidor ele desempenha uma função dupla. Ele tanto presta assessoria jurídica quanto executa outras atividades de ordem administrativa.
Parece que o número que é o contingente que é pequeno, é isso?
O nosso problema de mão de obra, de recurso humano aqui, ele é extremamente grave. Né? Até porque desde 2016 nós não podemos repor servidores. Nós tivemos só nesse primeiro semestre 7 aposentadorias e não conseguimos repor essa força de trabalho.
Mais especificamente existe, com relação à assessoria jurídica, pois que não. é a preocupação da doutora Luzia.
Com relação a isso, nós temos essa...
Hoje dizer, tem quantos?
Especificamente, nós temos hoje 12 fazendo assessoria, Lídia? 12. 12. Eu, inclusive, estou fazendo. Né? Então, essa questão, nós não temos como deslocar ou destacar servidores para única e exclusivamente prestar assessoria jurídica. Nós não temos. Se nós fizermos isso, haverá uma sobrecarga na parte administrativa com as demais atividades do tribunal. Então, isso hoje nós suprimos de que forma? Em anos não eleitorais, por vezes nós recebemos uma média de 100 processos. Então, é um contingente muito grande para uma quantidade pequena de processos. Os processos que entram a cada exercício, fora aqueles que ficam da eleição, é uma quantidade, um número pequeno. Nós temos uma quantidade grande porque vem do ano anterior. Então, nós nunca tivemos uma unidade específica de assessoria diferente dos demais tribunais que têm uma demanda muito maior. Né? Justiça Federal, eu sei que a demanda lá é imensa. Né? Então, Tribunal de Justiça também. Então, nós nunca tivemos uma quantidade suficiente de servidores para fazer essa atividade específica. O que nós fazemos é uma comissão, que é uma composição temporária, né, para prestar assessoria naquele período determinado. Por exemplo, no caso do registro de candidatura, essa comissão atua e atua na prestação de contas também.
Né? Foi bom você
ter
falado
nós
nisso.
Nós temos...
Aí está o tal do controle da corregedoria que poderia contribuir. Estou falando apenas uma hipótese. Tem juiz que tem muito mais processos do que outro. É possível.
Sim.
Que não, deveria caso... ser equânime, mas não é. Sim. Às vezes não é. Porque substituiu ou está entrando e, vamos dizer, recebeu uma herança do antecessor ou do anos anteriores, ou situação que vai. Que um tem muito mais e outro menos. Então, a corregedoria, seria um exemplo, que daria, verificaria, bom, aquele determinado juiz está com um número, com um quantitativo maior. Então, ele precisa de um apoio também maior.
Perfeito.
Entende? Então, perfeito. Quer dizer, aí a corregedoria faria o quê? Olha, ele tem um, tem 20 processos, o outro tem 5, o outro tem 4, tem 3 e tal. E aquele que tem 20, assessoria e verificaria essa situação, indicaria, olha, precisa lá dos tais profissionais, né, de se deslocado para poder atender. Diferentemente do que o outro, que já, um já é suficiente para dar assessoria. Aí daria mais de um para poder o quê? É, dando essa assessoria, agilizaria muito mais com breve tempo e a prestação adicional viria o resultado. Viria o resultado. Ou seja, essa sintonia que deveria, a sintonia fina, que a corregedoria deveria verificar. Está vendo? Quer dizer, um exemplo que poderia, ó, porque tem juiz que está precisando mais auxílio do que o outro. Tem uns que gostam de, por exemplo, atuar diretamente na instrução, embora pudesse fazê-lo através de carta de ordem. Então, esse que precisa, é uma opção. Então, eu precisaria de um ajuste a essa situação para dar uma assessoria maior para aquele que faça a instrução, que possa agilizar os processos. E tem outros que não, precisaria. Ele estipula e tal, e faz o ato, que vem de muito de caso a caso. Mas dava essa oportunidade do diálogo entre a corregedoria e os demais, através da estrutura estabelecida pela presidência, mas com o passando pela corregedoria, no sentido, porque o corregedor tem a finalidade de quê? Orientar, tem a com aqueles valores e princípios estabelecidos pela própria sistemática da Corregedoria Nacional. Né? Inclusive, eu sou membro da Diretoria Nacional. Então, qual é a nossa preocupação? Qual é a preocupação da Corregedoria Nacional? É essa. É dar a maior possibilidade de uma maior assistência aos juízes eleitorais. Quanto mais esses novos momentos, não é o caso aqui do nosso, no caso dos crimes conexos, aquele que foi tão, que está no caso da Lava Jato, embora daqui a pouco não tenha mais nem Lava Jato, mas enfim, se a coisa continua assim. Mas foi uma opção do direito, né? Da Suprema Corte, enfim. Seja como for, independentemente disso, o importante é o resultado lá no final. Então, o papel da corregedoria é nesse sentido, acompanhar lado a lado, junto à administração, o resultado da prestação adicional. Então, tudo que se trata dessa temática, a corregedoria tem, a nível nacional, buscado, junto aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, porque quase todos, a verdade é essa, não sei se vai ser o meu caso, mas enfim, futuro que vai dizer, o corregedor de hoje é o presidente de amanhã. Então, a estrutura de hoje, que o corregedor, como aconteceu com o desembargador Jefferson, que era corregedor, foi presidente. Então, ele tem a mesma. E os desembargadores de lá do Tribunal de Justiça, virou para cá, né? Como, evidentemente, em termos de normas constitucionais, seguindo isso. Então, não tem como. Então, o que nós queremos é o resultado. Então, fazendo, mais uma vez, é isso que eu acredito que vai se avançar. Não se tornar estático. Hoje, a justiça é dinâmica, na acepção da palavra. Dinâmica em todo sentido. Então, não só em relação aos julgamentos que vão se alterando, mudando a filosofia, os valores, etc., seja com relação às pessoas, mudança de pessoas ou de pensamentos, mas também com relação à realidade. Então, dentro desse contexto, precisamos avançar. Então, os juízes eleitorais, aqui, sejam juízes de primeiro grau de jurisdição, como segundo, então, tenho certeza que terão em mim, na corregedoria, como corregedor, um aliado. Essa é a finalidade, um aliado. Se verificar, e para isso é importante estar atrelado às tramitações, para exatamente verificar o que a doutora Luzia falou. Olha, para ver se ela está precisando, quais são as necessidades, se ela está precisando de mais um para auxiliar, e assim por diante. Porque nós estamos sentindo aqui os resultados, que nós vamos também somos julgadores. O juiz corregedor é um jogador também. Então, está sabendo as dificuldades, das vicissitudes que estão se passando. Então, é importante ter esse elo. E não só porque vem aqui e tal, e não, vamos contribuir, vamos ajudar. Não é verdade? Então, dentro desse pensamento, que eu ainda continuo com a palavra em aberto para os demais julgadores.
Eu tenho as observações, se você me permite. Então, com relação à sessão de tramitação, eu não sei, em termos de efetividade, qual é a necessidade de subdividir, né? Porque se não se sabe o tipo de processo de antemão que terá, acho que quando se subdivide, a depender do que aconteça durante um ano, por exemplo, mais ações de uma natureza, vai sobrecarregar uma sessão ou outra. Se deixássemos, de repente, só a sessão de tramitação, para que todo mundo trabalhe em qualquer tipo de processo, acho que evitaria esse tipo de problema e até em eventuais substituições, já
então,
que os servidores não podem...
Então, a sua ideia seria deixar uma sessão com sessão quantidade maior de servidores.
Isso, sessão de tramitação, porque aí todo mundo lidaria com todo tipo de processo. E aí até nas férias seria mais fácil para... Ah, não, servidor, só tem um servidor na sessão tal e ele está de férias.
Esse é o problema que nós temos hoje.
Pois é, então quando
a especificidade de função tão específica que quando não tem aquele servidor, não, para o serviço. Não, isso aí que nós não podemos deixar acontecer, doutor.
Acho que isso aqui pode gerar essa subdivisão em 1, 2, 3, pode gerar esse tipo de situação. E assim, eu acho que também quando todo mundo trabalha com um processo... acaba que, como é que posso dizer, sobrecarrega e, ao mesmo tempo, cada um fica com uma fração muito pequena. Por exemplo, às vezes eu sou cobrada com relação a minutos por 3 servidores. Eu acho que tinha que se encarregar disso era o gabinete, exclusivamente o assessor. Então, assim, tem mais alguém encarregado do mesmo serviço, porque eu falo assim, quando replica, alguém está trabalhando desnecessariamente. Eu falo isso em termos de gestão mesmo. Se eu recebo 3 documentos iguais, tem alguma coisa errada.
Perfeito.
Está vendo? Dentro desse contexto das observações, doutora Luzia, que a corregedoria viria cooperar. Esse elo é importante, de que, mostrando as dificuldades, possamos resolver junto à presidência ou mesmo junto ao departamento.
E às vezes a gente fala, não tem força de trabalho suficiente. Por que mais de uma pessoa está fazendo um trabalho repetindo? Né? Isso é desperdício de trabalho, na minha opinião. E eu acho que os juízes que trabalharam com instrução sentiram falta de uma pessoa para secretariar nas audiências. Porque nas audiências que eu fiz, quem teve que ir foi o meu assessor. Aí eu já acho desperdício que o Pedro, né, com a capacidade intelectual dele, fique lá redigindo ato de audiência. Eu acho que, assim, não precisaria que cada juiz tivesse um secretário, mas pelo menos um secretário ou duas pessoas que tivessem experiência para, nas hipóteses em que houvesse audiência de instrução, ter alguém que conseguisse auxiliar o juiz, sobretudo os membros da corte que não são juízes de carreira, porque não tem tanta experiência como nós, porque nós fazemos audiência todos os dias. E aí não precisar deslocar o assessor também nessas situações, não sei onde incluir isso, mas foi o que eu pude colaborar.
Essa questão aí a gente pode ver nas atribuições de uma sessão específica ou de uma unidade específica. Isso, com relação a isso, é bastante fácil de a gente atender, até porque dentro de uma dessas unidades a gente pode criar uma específica, como é o caso, por exemplo, da sessão de processamento. Ficaria a cargo da sessão de processamento fazer o serviço de escrevente em audiência. Aí nós teríamos uma coisa já determinada. Com relação a essas outras sessões de tramitação, a gente pode pensar em alterar alguma delas para que tenha uma outra destinação, né? Então, nós vamos, dentro do que for possível, nós vamos tentar modificar isso aí. Vou conversar com o Elísio, que é quem mexe mais diretamente com isso, e nós vamos trazer uma outra proposta em breve para que atenda essas particularidades que foram postas aqui.
As senhoras falaram em 12 assessores, né? Mas hoje os assessores estão em comissão. Comissão, para mim, parece trabalho extraordinário. E o nosso trabalho aqui não é extraordinário. Então, assim, eu ainda continuo batendo na mesma tecla de que a gente precisa de assessores específicos.
É justamente por isso que viu a necessidade realmente dessa questão da assessoria, aí criou comissão para prestação de contas, comissão para o julgamento dos processos de meta, e aí começa trocentas comissões, às vezes na comissão são as mesmas pessoas participando, né? Então eu acho que a gente teria que pensar, né, numa alternativa de como colocar isso.
Porque dentro dessa grande comissão, o que nós fizemos foi destacar determinados servidores para determinado juiz. Então, isso ficou definido. Então, por exemplo, a assessoria do juiz A é feita pelos servidores A, B e C. E assim sucessivamente.
Mas dentro de comissão. Né? E nada sim. Estabelecido mesmo de concreto, realmente, no
trabalho regular.
Como um trabalho regular.
Não, até porque essa comissão de apoio ao juiz, ela existe desde 2004. Né? E sempre
isso
funcionou.
Isso é prova, Alex, de que
2004.
A atividade FIM não está sendo prestigiada e que há sempre necessidade de destacamento de trabalho. É isso que eu percebo no tribunal desde quando eu participei aqui como suplente, não há uns quatro, nem sei quanto tempo faz, 3-4 anos atrás.
Uns dias.
Alguns dias. Eu tenho a mesma percepção de que nós precisamos de mais assessores. E naquela época acho que era um número menor. Chegava um assessor para mim e dizia assim, olha, eu estou assessorando a senhora e mais 3 juízes. Aí eu dizia, como é que ele vai dar conta?
É. Trabalhando.
E fica aí o registro.
Trabalhando, assim que a gente dá conta. Trabalhando muito, doutor.
Muito bem. A palavra continua aberta aos demais membros. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, algum ponto? Não?
Só ratifico o posicionamento da
doutora Messias. Pronto. É isso mesmo. Está certo.
Só dizer que o doutor Alex é filho do doutor Fim mesmo, cauteloso, categórico, firme, inciso, conciso na sua resposta.
Muito bem.
Parabéns.
Então, ficamos assim. Então, ainda não vai ser aprovado. Fica assim só essas observações que foram feitas aqui e que, se possível, sejam ajustadas o mais rápido possível para que possamos trazer novamente a
Nós vamos alterar o que for possível. Né, dentro do que nós temos de força de trabalho e de unidades. Então, nós vamos, porque, basicamente, nós vamos ter que alterar o funcionamento de algumas unidades da Secretaria Judiciária e vincular isso, de alguma forma, à corregedoria. Foi o que eu extraí dessas observações todas.
Principalmente aquilo que se refere à tramitação processual.
Sim, senhor. Então, nós vamos tentar atender isso aí o mais breve possível.
Ok. Agradeço ao doutor Fim pelo brilhante trabalho e foi importante o dia de hoje para continuarmos avançando. Consulta aos demais pares, se tem mais algum assunto a tratar.
Presidente, pois não. É questão da minuta.
Ah, pois não.
De tudo do avançado da hora, eu
pois
vou
não.
Passar para o Elídio, a minuta aqui com as retificações, tá?
Que pois não, faz. Doutor Francisco. Sem dúvida nenhuma. Nós agradecemos a Vossa Excelência. Muito bem, mais algum assunto a se tratar?
Queria só por último parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação, pelas colocações, todas muito bem, muito ponderadas e necessárias nesse momento realmente. Porque com a força de trabalho diminuindo, tem que achar as saídas, né?
Tem.
E as saídas só vai achar com procedimentos modificados, atualizados. Então, é muito importante essa reunião, parabenizo.
Eu acho que
e tem que se aprofundar mesmo.
Reuniões como essa, eu sou daquele pensamento, não sei o nosso querido presidente, o embargador Gerson, mas devia ser
uma constante.
Né? Eu acho que não deve ser uma vez por ano, devia ser constante. Eu acho que, porque as situações vão mudando.
Sim.
Dia a dia.
A mutação, a única certeza é que vai mudar.
As coisas vão mudar. Exatamente. É. Então, nós temos que se ajustando.
Tem que se ajustar.
A mecânica e não se tornar aquilo ali estático. É. Estabelecido uma forma definitiva. Você colocasse assim, não, feito aquilo, ponto, acabou.
Faz e já prepara a próxima.
Não, a coisa vai mudando e tem que hoje o aparelhamento ser alterado. Isso eu tenho sentido muito. E tem tido resultados profícuos na nossa justiça estadual.
Sim.
Nossa justiça estadual é um exemplo. Muito querendo bem. Ou não, é um modelo para todo o país. Tem sido. Por quê? Porque a administração anterior e a administração atual, elas estão muito bem ajustadas. Sempre muito bem ajustadas. Então, os avanços são naturais. E aquilo ali vai troca de ideias, cada um vai avançando, cada um na sua, de acordo com a experiência pessoal de cada um. Estou falando da presidência, né? Você fala assim, é o gestor, né, da presidência. Então, a desembargadora Elane, o desembargador Mozarito Cavalcante, e assim por diante. Antes o Almiro, que o Almiro antes era corregedor lá atrás. Quer dizer, as coisas foram, que foi presidente há 3 mandatos anteriores, e a situação veio, né, se ajustando, então, com o decorrer dos anos. E aquilo tem sido fundamental. Por isso que hoje os resultados são o que são, resultado do nosso Tribunal de Justiça. Então, é esse modelo que a gente que acredita, tão próximo, né, nosso, que é aqui.
A inteligência artificial, se me permita dizer, o pessoal fala, não é possível, como é que pode? O mandamos, a escriba, né?
Escriba.
Os colegas de outros estados falam, não é possível, vocês estão avançadíssimos.
Avançadíssimos. Então, quer dizer, tudo isso pode ser dentro, e por que não aplicar aqui, dentro dessa dinâmica, dentro de uma dinâmica mais... e não se verificou que utilizando, nós temos que utilizar ao máximo os meios eletrônicos mais avançados para atingir o nosso desiderato. Então, o que é o desiderato? É a prestação judicial, são os eleitores, é isso, o objeto. O objeto é a cidadania, não é isso? São os partidos políticos, é a classe política que são intermediários disso, não é isso? Para atender o cidadão. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser bem verificado, bem ajustado. Então, promover palestras, fazer uma mecânica mais luzente do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Estabelecer, inclusive, já é um projeto, já é uma realidade. Nós vamos, o ano que vem, trazer aqui, já foi informado, vamos trazer o encontro, né, dos corregedores aqui. Vai ser um evento aqui do nosso Estado, da nossa Justiça Eleitoral, que vão ter a possibilidade de participação de todos, não é isso? Por quê? Porque nós precisamos avançar aqui. A nossa corregedoria, o nosso tribunal precisa avançar nessa temática. Está mais próximo às decisões nacionais. Né? Não que não esteja, porque hoje eletronicamente assim nós estamos, mas vivenciar isso. Não basta apenas abstratamente ou de uma forma distante, mas vivenciar as decisões nacionais. Então, e nós fazemos o contexto. Nosso estado de Roraima não pode ser diferente de qualquer outro estado, independente se é maior ou menor. Entendeu? O contingente, não. Nós estamos participando da realidade nacional. Nós somos obrigados a atender às determinações dos tribunais superiores do Conselho Nacional de Justiça. Não tem outra alternativa. E nós temos que trazer isso para cá. Isso aqui é fundamental para o avanço da nossa instituição. Não é isso? Então, é porque é o que eu penso e eu acredito que nós daremos essa contribuição e cada vez mais. Ok? Então, mais uma vez abro a palavra, mas alguém gostaria de manifestar? Não? Então, eu, antes de encerrar, como é de praxe, convoco a próxima sessão a todos os membros da corte, aos demais servidores, para a próxima sessão, que, se Deus quiser, será realizada no dia de amanhã, no dia 12 de novembro de 2019, no mesmo horário, às 16 horas. Encerrada a sessão, desejo a todos uma boa noite.